Scipione de Pierro Neto, entrevista concedida para a professora Elizabeth Burigo em 23 de agosto de
1988. E eu comecei a chamar como professora de vida, tendo o concurso de 54, tendo o programa de serviço de 52. Não havia um descontentamento, nunca houve assim uma grande satisfação para o discurso que você podia dar. Primeiro que eu falava de eu que sou um deficiente, né? Mas ela era bastante séria, ela era muito séria. A escola primária era muito séria. Havia uma coisa que se chamava de condição, sabe? E como a escola pública sempre sofria de falta de vagas, as vagas eram meio justas, né? Então as crianças e as famílias, havia pressão familiar, a pressão social, para que as crianças fizessem curso, acho que nós costumávamos seriamente. Havia professores que se sentiam responsáveis pelo ingresso dos seus alunos no antigo ginásio, correto? Então havia uma pressão social, uma pressão familiar grande. E isso estimulava você a utilizar a capacidade potencial das crianças. As crianças têm uma capacidade potencial muito grande. Mas e o que acontece? Então as crianças acabavam aprendendo, né? Acabavam aprendendo porque a escola tinha uma cobrança, né? Havia uma cobrança. Agora, acontece que a história do primeiro grau, ela nunca, a escola do primeiro grau nunca se formou direito no Brasil. Ela começou em 72, né? Com a lei de 1992, foi a lei de principal de educação. Mas a escola de primeiro grau sempre teve duas fases. Aquilo que correspondia à antiga escola primária, com os professores formados por pedagógicos de segundo grau, e depois a escola secundária, que correspondia ao antigo ginásio. Eu não sei se alguma região, se o Rio Grande do Sul, se algum lugar do Brasil conseguiu romper essa barreira que existe entre o antigo primário e tal, e fazer disso uma escola só. Ela é uma escola só no papel. Só no papel. Então, o que acontece? Mas ela piorou muito porque deixou de existir aquela cobrança. Compreende? Não existindo uma barreira, não existindo uma barreira para que era uma avaliação do curso que uma professora primária dava. Aquilo que a gente tinha aprendido para o exame de admissão, não existia essa barreira. As crianças têm, começa o primeiro ano do até o oitavo série, poderia a escola ter continuado boa. Bem, mas a verdade é que essa a falta de cobrança, em 1972, com essa fluidez que a influência da matemática moderna deixou, compreende? Quer dizer, você tem que ensinar. Porque muitos professores pensaram que é importante falar em comutativa, associativa, distributiva, elemento neutro. Compreende? Ora, se não entenderam, não conseguiram incorporar eles mesmos, que isso deve servir para justificar aquilo que você faz em matemática. Não é? Às vezes, para uma criança, você vai fazer uma coisa desse tipo, não é verdade? Então, crianças de primeiro grau, então você diz, bom, eu sou comunicativa, né? Eu sou comunicativa, depois do mundo, eu sou associativa, eu sou comunicativa, depois eu sou associativa. Tá certo? Então, mas você vai dizer, serve para justificar uma coisa que você faz, que você precisa, não é verdade? Mas eu muitas vezes importava mais o nome do que a função da maior propriedade do exército, tá? A propriedade do exército, entende? E assim foi isso que levou, por exemplo, dizer o seguinte, levou as pessoas que mais, outras pessoas, seja distribuído para você, não tem que ensinar as crianças a guarda decorar. Né? Eles vão saber isso. A parte da comunicativa, da perspectiva, da expectividade, etc. Mas acabou se entendendo muitas vezes que era mais importante a propriedade que a tabuada. Agora, a criança não precisa saber a tabuada, só não vai tratar o filho. Então, não era para aumentar a tabuada decorada, como antigamente fazia papapá, talvez uma cançãozinha, ou talvez uma coisa decorada, para ver se a coisa é tabuada. Mas tem que saber que, afinal de contas, se 3 vezes 4 é 2, 3 é 5, 3 vezes 4 é mais 1. Então, a disponibilidade, há uma linha de diferença entre qual é essa tabuada. Esse menino estava aqui, desde os 5 anos, ele não sabe que agora é de 9, essas coisas assim, tem. Só porque ele percebeu, tem que perceber, descobrir. E, por exemplo, se ele toma 10, 9 mais 10, vai tirar 9. Quando ele volta a tomar 9, tirar 1. Então, dá para tirar 1 e 18. Aí ele toma 10, daí 18 para 1 é 27, ele toma 10. Então, 37 para 1 é 36, ou 4 vezes 9 é 5 vezes 1. Então ele aprendeu assim, brincando, sem nunca falar, aprendeu esse significado. Ele gosta de contas altas e tal, então, com 5 anos ele fazia 3 vezes 12. 10 mais 12, né? Bom, 3 vezes 10, 3 vezes 12, 4 vezes 4, no Natal, ele gosta de 36, 36, 36. Aí isso perdeu a graça para ele, né? Porque 3 vezes 12, 3 vezes 13, 3 vezes 13. Então, 4 vezes 12, 4 vezes 12, como coisa grave. Então, por exemplo, tinha que fazer 3 vezes 17. 3 vezes 17. Então, faz 3 vezes 17. Então, você veja que não tem que aprender a significar, muita vida, etc. Então, 3 vezes 18, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, E de repente ele está fazendo um curso de ciência na faculdade de Mogi das Cruzes, de Orlando, né? De repente ele fez curso de ciência, um curso de ciência que pode escolher se eu respondi na licença de física, de tudo, mas de repente ele é um professor de matemática, entendeu? Professor de matemática. O que eu conheço, o preparo dele é horroroso, Então, é muito mal preparado. Então, é muito assim, mal preparado. Agora, existe? Mas a massa da matemática é muito mal preparada. Muito mal preparada.
Eu acho que hoje os professores são menos preparados que ele, né? Naquela época, a mulher está aqui no Senhor.
Para a cidade, compreende? A cidades incharam, então existem escolas da periferia, faculdades da periferia. Inclusive, quando vai fazer uma palestra, tive um lugar que é uma editora, e aí está muito banhante de Itaquera, na faculdade. Eu estou muito banhante, eu estou lá, 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 eu estou lá. Eu estou lá, eu estou lá, eu estou lá, eu estou lá. Mas eu cheguei lá, eu estou lá,
estou aqui fazendo essas entrevistas, né, recolhendo alguns dados, porque realmente o movimento começou em São Paulo, né?
São Paulo
teve um papel muito decisivo.
Mas eu não sei, eu acho que o que eu disse para você, que eu estou dizendo, eu me entusiasma muito quanto a matemática moderna, né? Mas coloca numa posição que eu acho que foi bastante real, sabe?
Não, é importante porque uma das minhas preocupações é ver assim, como é que diferentes pessoas viam uma coisa, né? Porque a gente nunca acredita que dentro do movimento todos vissem as propostas da mesma maneira, né? Agora, uma coisa que eu queria lhe perguntar é sobre essa experiência do colégio de aplicação. O senhor disse que ela foi encerrada em 68, 69?
A experiência é a seguinte, o colégio de aplicação, ele começou a funcionar na década de 50, no fim da década de 50, como colégio de aplicação. E ele teve uma estrutura assim que, por sorte, talvez, que quem montou essa estrutura, era um professor de didática geral da Universidade de São Paulo, que até não era muito considerado como um grande intelectual. Mas ele era um professor modesto, mas ele sabia que os alunos que tinham que sair da faculdade, ele teve uma escola modelo boa, muito próxima da realidade. E ele então conseguiu, com a Secretaria de Educação, um trabalho pessoal muito grande, conseguiu que fosse servido um colégio, para servir como colégio de aplicação. E que a Secretaria de Educação mantivesse os professores da escola e que deixasse a responsabilidade pedagógica e administrativa para a faculdade, a antiga Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. E isso, por sorte, saiu uma coisa muito boa, sabe? Ele era muito simples, ele disse, ah, eu não vou convidar de pessoas, eu vou fazer concursos. Ele abriu concursos para todas as disciplinas. Como ele era amigo de todos os professores, ele fez bancas. Ele fez bancas formadas pelos pilares da Universidade de São Paulo. Banca de Física, de Química, de Biologia, de Matemática. De repente ele selecionou um grupo de professores, que eram responsáveis por essas disciplinas, né? Ele selecionou um grupo selecionado pelos professores da Universidade de São Paulo, um concurso aberto que dava uma certa vantagem, dava títulos, etc. E alguns desses professores, boa parte deles, foram trabalhar com metodologia, com metodologia da Matemática, da Física, da Química, etc., na frente da Universidade. Então, ficou estimulante trabalhar no colégio de aplicação. E nós fizemos aquilo com muito amor, com muita dedicação, sabe? Fim da década de 50, 58, 59, e foi um trabalho muito bem feito. Nós trabalhávamos no mês de fevereiro inteiro, 28 dias do mês de fevereiro inteiro, fazendo um planejamento. Esse planejamento começava com os professores mais intelectuais, de filosofia, história, eles faziam algumas palestras, mas montavam um documento para você, que ia ser lido para assistir a palestra e discutir com eles. E falava sobre os objetivos da educação. Quer dizer, as primeiras palestras feitas por professores, para os próprios professores, falavam sobre os meus objetivos da educação. As segundas palestras falavam para os professores sobre os objetivos da educação dentro daquele colégio de aplicação, como é que nós vamos fazer? Houve um ano que eu lembro, quer dizer, o Brasil de hoje e de ontem era os objetivos daquele ano do prêmio. Então, nesse ano as crianças foram visitar o ciclo do ouro, a cidade do ciclo do ouro, foram estados velhos de Minas Gerais, foram visitar o Brasil de hoje, a empresa de Três Marias, que tinha acabado de ser construída naquela década de Brasil, entendeu? Como é que o Brasil ficava com as coisas de ontem? As cidades velhas de Minas Gerais foram do preto. E se fazia depois uma integração. Havia uma disciplina que era, digamos, a disciplina, numa certa série, a disciplina que era o centro de interesses. Ela podia ser educação artística, estudos sociais, que eu usei no caso de fotografia, foi um ano, foi ciências. E depois, em torno disso, em torno do planejamento que as disciplinas se dispunham a fazer, os outros professores faziam um planejamento para atender a todas as unidades que se sentem interesse que nós temos. Como a matemática sofre muito com isso, na verdade, é difícil compatibilizar, na verdade, sei lá, as capitanias hereditárias combinam muito com o mundo. Então a gente não entrou nessa, não foi tolo, não foi por títulos que se fez assim uma integração. Se fazia uma integração por objetivos. Qual era o objetivo? Movimentar esse tipo de evolução mental, que atividades nós íamos fazer. Então a gente fazia dois planejamentos em matemática. Um planejamento para atender esse centro de interesse. E um planejamento que eu dizia, não se pode deixar a peteca cair. É ensinar matemática de verdade para a criançada, compreende? Toda vez que havia um trabalho comum, todo grupo em torno de uma atividade, a matemática colaborava em tudo que fosse necessário. Nós encontrávamos um jeito de prestar colaboração. Mas eu dizia o seguinte, porque isso era diferente nos colégios vocacionais também, dos sindicatos daquela época. Foi uma época de atividade muito boa em São Paulo, colégio de aplicação e colégios vocacionais. Você ouviu falar do vocacional?
Sim.
Então. Mas os vocacionais, eles trabalhavam muito bem. Mas havia lá o professor João Martins, que dirigia os vocacionais, e dizia o seguinte, vocês devem dar conteúdo se for possível. Aí, matemática, por exemplo, não, você vai desenvolver conteúdos profundamente, se possível for, senão você tem que trabalhar com o grupo. Era uma ideia. Mas eu, no colégio de aplicação, eu disse o seguinte, olha, nós não podemos deixar os nossos alunos distantes, não é? Óbvio, eles têm que ter uma formação muito boa, mas nós temos que ter esse planejamento de conteúdos de matemática, que tem que ser observado também. Quer dizer, a gente exige mais do aluno, dos professores. Então eles eram muito bons em conteúdos e muito bons em atitudes, notáveis em atitudes também. E o colégio, mas o colégio tinha um coordenador de área, tinha um coordenador de língua portuguesa, tinha um coordenador de matemática, de inglês e tal, que fazia coordenação vertical. Né? Fazia coordenação vertical das chamadas quatro séries, que antes de 72 a primeira, segunda, terceira e quarta série do ginásio. Fazia a coordenação vertical. E tinha os coordenadores horizontais, coordenadores por série. Por série. Quer dizer, o coordenador de uma série é o professor de história, outro é de geografia, é outro, sei lá, de artes, ele coordenava por série. A coordenação vertical, quer dizer, depois dessas ideias iniciais do ano de fevereiro, nós fazíamos um trabalho de atender um plano. O matemático fazia um plano para atender aquele centro de interesses de planejamento idealizado por quem ia dirigir o centro de interesse daquela série. Que era a educação artística numa série, era a ciência na outra série, e era digamos, estudos sociais na outra série, etc. Mas depois fazíamos o planejamento de matemática. E nós nos reunimos uma vez por semana, durante 2 horas, todos os professores de matemática, para conferir, para auxiliar um ao outro na coordenação vertical, quer dizer, não deixar a peteca cair, eles tinham que aprender muito. E se algo de ruim estava acontecendo numa classe, o professor mais experiente até ia ajudar aquele professor naquela classe, trabalhavam 2 professores numa classe até. Quer dizer, com isso nós fizemos um curso que ficou maravilhoso, a ponto da seleção ser tão grande de ter 600 candidatos para 60 vagas. E nós achamos que tínhamos que, num determinado momento, começamos a inserir alunos da escola pública, porque a seleção acabou sendo uma seleção econômica. O colégio era tão bom que, em vez de colocar a filha na escola Morumbi, no colégio Santa Maria, não sei lá, nas coisas das escolas, os pais faziam uma força desgraçada para colocar um numa aplicação. Então nós fizemos 2 classificações para democratizar um pouco o colégio. nós classificamos uma classificação dos alunos oriundos da escola particular, quer dizer, economicamente mais favorecido, uma classificação dos alunos oriundos da escola pública. E nós reservávamos metade das vagas para uma das classificações e metade da vaga para a outra. E realmente, os meninos da escola pública eram menores preparados, mas isso não quer dizer que eram piores que os outros, eram às vezes até melhores, ou tão bons quanto os outros, com vista de potencial. De repente, quando chegava agosto, assim, já estavam todos igualados, compreende? E a gente usou um ginásio. Os professores conheciam os alunos, fazia-se um estudo sociológico, a parte de orientação educacional, faziam sociogramas de cada uma das classes também. Os professores sabiam até como deviam participar nos procedimentos para integrar aqueles marginais do grupo social ao grupo. Trabalhavam-se em equipes, mas a equipe era a mesma para português, para matemática, para ciência, para tudo. Às vezes, vamos para trabalhar a equipe, então, os líderes têm uma atração muito grande entre si e sempre se forma a equipe dos líderes. E sempre sobra aquela equipe daqueles que são considerados meio bonzinhos ou meio bobocas da classe. Quer dizer, conhecia-se o grupo tremendamente os seus problemas. Organizavam-se equipes segundo um estudo sociológico. E o segundo semestre permitia-se até a rejeição de determinados indivíduos de certas equipes. Nós trabalhávamos bem no primeiro semestre. Com isso, todos conheciam todos. Trabalhavam-se em grupo. Nós conseguimos resultados quanto ao conteúdo e quanto a atitudes que foram maravilhosos. Foram resultados maravilhosos. Acontece que a crise de 68, a crise estudantil, a crise política, não é mais do colégio, estava bastante à frente dos outros, muito politizado. E a crise repercutiu muito mais lá no colégio. Repercutiu muito mais.
Os alunos também tinham participação política.
Tinha participação política, eles iam a teatros, entende? Eles representavam uma peça de teatro das escadarias da igreja de Ouro Preto, no Rio de Janeiro. Foram votados para isso. E os meninos ficavam muito bons. Agora, tinha uma participação política, aquela revolução na cidade, entende? E o colégio foi invadido e tal, e acabou-se com o colégio. A secretaria resolveu cancelar o convênio que tinha com a faculdade, desapareceu o colégio de aplicação. Paralelamente, existia uma escolinha primária do INEP, Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, umas salas construídas pelo próprio INEP na cidade universitária. Então, era a escolinha do INEP, era escolinha. Como não existe uma escola de aplicação, agora, há alguns anos, deram essa escolinha como uma escola de aplicação. Mas que não tem nada a ver com aquele tipo de trabalho. Tanto que esse menino tem um potencial de Deus, até outro ano, para se aplicar agora. Foi colocado nessa escolinha e tal, mas com um arrependimento muito grande de que eu fiz isso, entendeu? Eu queria. Porque a gente fica louco para colocar o nome da escola, mas eu entendo o que é a escola. Nem com atitude, nem com formação, nem com informação. Pobre como uma escola pública. E isso é uma escola particular, com todos os defeitos que a escola particular tem, porque é elitista, são aqueles economicamente bem situados que vão fazer a escola particular e assim por diante. Mas pelo menos é uma escola. Nessa sociedade que tem que fazer, preparar bem as crianças. Né?
Deixa eu lhe fazer só mais uma...
Não, você pode perguntar à vontade, mas como ali atrasar, sabe? Porque a minha mulher, as crianças para a escola, hora do almoço, e o almoço separado. É sim, de oração, fala.
São meia hora já,
mas... Se você quiser, eu moro aqui perto. Nós podemos continuar conversando, se eu mostro em casa, porque tem uma cozinha ruim para lá, você não tem preocupações de... A cozinha foi embora, de criança. Então, podemos voltar à arrumadeira, fazendo comida. Podemos ir aqui pertinho, a gente continua conversando e almoça. Você vai comer arroz com bico, coisa assim. Acho que eu não tenho grandes pretensões. Bidoni, olha, eu vou almoçar agora, mas tem uma professora que está conversando comigo, que está conversando ainda, ela vai almoçar com a gente. O que tiver, viu? Ela vai almoçar junto. Tem, o que é que tem? É, já sabia. Você já viu? Tem salada? Não tem? Cara, então tá bom. Já tá bom isso aí.